Este episódio contém descrições de extrema violência. Recomenda-se cautela. Quando somos adolescentes, nos espelhamos e admiramos muitas figuras famosas: cantores, atores, escritores, entre outros. Mas quando esse ídolo é o Richard Ramirez? Ele foi um dos serial killers mais prolíficos dos Estados Unidos. A história de hoje é sobre uma garota que aos 18 anos era obcecada por ele e seus atos horrendos. Eu sou Ana Martinez.
E eu sou Renata Vey.
E eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
A personagem que trataremos hoje é uma adolescente, 18 anos, de nome Sarah. Ela é da região da Bavária, na Alemanha. E a Alemanha é um país com rígidas leis que protege a privacidade dos cidadãos. Então, o nome que eles divulgaram foi Sarah, seguido da inicial do sobrenome M. Por respeito às leis germânicas, é assim que a chamaremos. Então, no dia 1 de maio de 2021, Sarah M. marcou um encontro por um aplicativo de relacionamento com um homem chamado Zayed, de 38 anos. O aplicativo que eles usavam era o Badoo, e eles tinham se conhecido por ali naquele mesmo dia. E após trocarem mensagens, combinaram de se encontrar. Como em qualquer aplicativo de namoro ou até no mundo real, você apenas conhece o que a pessoa quer que você conheça e o que a Sarah queria que o Zayed conhecesse. Que ela era uma menina aberta a encontros rápidos e que ela se chamava Domina Cherry. Isso definitivamente atraiu o Zayed.
Nas conversas do aplicativo, Sarah sugere se encontrarem e irem para uma cabana num lugar remoto e sossegado. Zayed concorda. Nas mensagens, eles se chamaram de chats, uma forma carinhosa e que, traduzindo, significa tesouro em português. Zayed pega Sarah num ponto de ônibus às 8 da noite, na esperança de se divertir e ter momentos agradáveis. Porém, mal sabia ele que ele não chegaria ao fim do encontro com vida. À primeira vista, tudo corre normalmente, e Sarah entra no carro e eles seguem em direção à cabana. Porém, no meio do caminho, com o carro em movimento, Sarah pega uma faca de acampamento e esfaqueia Zayed no pescoço. A faca penetra 12 centímetros e atinge a carótida, que é a artéria responsável por levar o sangue rico em oxigênio do coração para o cérebro. Mas Zayed é um homem forte, consegue tirar a faca da mão de Sarah e ainda parar o carro na rua principal.
Após o crime, Sarah ficou vagando pela cidade de Ebermannstadt, onde foi encontrada pela polícia, descalça e coberta de sangue. Segundo testemunhas que perguntaram a ela o que tinha acontecido, ela disse frustrada que era uma assassina de merda por não ter conseguido matar Zayed com a facada. Sarah não resistiu à prisão, não demonstrou nenhum tipo de arrependimento ou remorso, não chorou em nenhum momento. E, segundo testemunhas, ela sorriu e disse de uma forma provocativa quando foi levada pela polícia. Ela foi levada para questionamento e procedimentos policiais. Lá na delegacia, ao ser perguntada sobre o que havia acontecido, se ela havia sido atacada, ela disse que apenas queria ver uma pessoa morrendo.
E aqui a gente já tem um perfil criminoso frio, calculista, sádico, talvez, não tanto, porque ela queria sentir o gosto do matar. Mas ela não tinha muita tendência pelo gosto ao ver sofrimento. Então, claramente, um perfil sociopata, que tem prazer em machucar e matar. Tem desprezo pelo sofrimento. O sofrimento não causa nada. Um sádico gosta do sofrimento. Ela despreza o sofrimento. Não tem nenhuma empatia, não tem nenhum remorso e tem prazer e não remorso. Acho que essa é uma característica importante, Por que que ela não chega a sentir nenhum remorso? Porque ela sentiu foi muito prazer em matar. E essa é a diferença para o psicopata, por exemplo. O psicopata não tem nenhuma empatia, ele machuca, puxa o tapete do outro, por exemplo, pega a namorada do amigo, desdenha da vida do outro, envolve os outros em falcatruas, em pessoas laranjas, por exemplo, e não está nem aí se esse outro vai sair prejudicado ou não. Mas não faz isso pelo prazer em ferrar o outro, em machucar o outro, em matar o outro. Ele faz isso para se dar bem na vida. No que ele acha que é se dar bem na vida, né? O sociopata é tudo isso, mas com prazer em ver a dor, prazer em fazer sofrer. O objetivo não é só a conquista final, ficar rico, por exemplo. O objetivo é causar sofrimento. Por enquanto, parece que a Sarah está nessa segunda categoria aí, a dos sociopatas. Veremos.
Não há muita informação sobre a infância e a história de vida de Sarah, mas sabe-se que ela nasceu na Suíça e que ela teve encontros com a justiça alemã anteriormente ao assassinato. Desde 2017, ela vinha tendo problemas com drogas, desenhava suásticas nas mãos, que é um símbolo ilegal na Alemanha, e chegou a receber uma sentença de trabalhos comunitários por pequenos delitos e agressões verbais a policiais. Em cartas enviadas por ela da cadeia, ela comenta sobre abusos, bullying e também que seu ex-namorado a sufocou ao ponto de que ela pensou que morreria e em seguida estuprou.
Apenas 2 meses antes de cometer o assassinato, Sarah foi internada no hospital psiquiátrico de Bamberg, onde foi diagnosticada como limítrofe, que também é conhecida como transtorno de personalidade borderline. Ela apresentava pensamentos suicidas severos e indícios de automutilação. Mesmo com o diagnóstico, ela foi liberada no dia seguinte e, 5 dias antes do assassinato, Sarah passou em uma loja de ferragens e comprou a faca de camping usada no assassinato. Ela pagou 11,95 €. Acredita-se que se ela não tivesse sido detida logo após o crime, ela teria continuado a matar, pois foram encontradas mensagens de texto que Sarah enviou para uma amiga próxima dizendo que ela estava saindo para matar o seu primeiro e que a amiga a desejasse sorte.
Tenho visto muita gente sendo diagnosticada pelo transtorno de personalidade borderline, quando na verdade o que há é uma psicopatia ou sociopatia, que eu acho que é mais grave. Eu acho não, é mais grave. O transtorno de personalidade borderline, ele é bem complexo também e também não é reversível, quer dizer, não tem cura. Assim como a psicopatia e a sociopatia. O que existe é um alívio dos sintomas e controle através de medicação. Para mim, um grande diferencial que eu uso é que a pessoa com transtorno borderline sofre e sofre muito. Tem sim uma grande agressividade quando está em crise, tem muito medo do abandono, mas tem sim empatia, se preocupa com o outro, se preocupa especialmente em ser aceita pelo outro e não tem nenhum prazer no sofrimento. Agora, é preciso dizer que para um profissional de saúde é muito difícil atestar que a pessoa é sociopata, que ela tem prazer em provocar sofrimento. Mesmo porque ninguém conta isso, né? Podem muito bem mentir que tem remorso, dizer que sente culpa, que sente remorso, quando na verdade não sente, e é subjetivo. O que a gente faz com isso, né? Então a pessoa diz que acha que o que fez não estava certo, quando na verdade ela teve prazer sim, ela achava que estava certo sim, ela manipula a situação. O psicopata, o sociopata, eles conseguem manipular. Então, é muito difícil fazer esse diagnóstico diferencial. Precisaria ser uma perícia mesmo, muito bem feita, com muitas horas de conversa, de entrevistas com outras pessoas, com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, etc. E, gente, as perícias não são feitas assim, infelizmente.
Na carta que ela escreveu para o seu amigo Tim, os investigadores concluíram que o motivo do assassinato foi completamente louco. Tim diz que não esperava o que leu. Para ele, a Sarah havia matado Zayed porque ele a teria tocado indevidamente. Mas não havia sido nada disso que aconteceu. Ao ler sobre o que realmente havia acontecido e o que ela tinha planejado fazer, ele disse que não a reconheceu, pois a Sarah que ele conhecia cuidava de todo mundo, colocava as necessidades de todos acima das suas próprias necessidades. Queria sempre se certificar que todos ao seu redor estivessem bem. E ele disse também que a única coisa estranha sobre ela é que ela tinha fotos do Richard Ramirez nos stories do Instagram e que um dia ele se lembra de terem discutido a teoria de que Jack, o estripador, teria sido uma mulher e por isso nunca foi pego. Tim contou também que durante o julgamento não conseguiu olhar Sarah nos olhos.
Essas conversas da Sarah com Tim B foram reveladas durante o julgamento, mas duas pessoas apareceram. A Francisca W, que foi a melhor amiga da Sarah, e a mãe da Sarah. A Francisca foi indiciada e logo depois absolvida por ter falhado em reportar um crime. Ela foi amiga para quem Sarah confidenciou por meio das mensagens no WhatsApp que cometeria aquele crime e que mataria um por dia a partir de 1º de maio. A Francisca aparentemente não levou as mensagens a sério. Ela só respondeu assim: como que você vai fazer isso sem ser pega pela polícia? Nas mensagens, dá para ouvir a Sarah dizendo assim: eu tenho uma surpresa para você, que é o que ela diria para a presa dela. Feche os olhos. E depois se ouve uma onomatopeia para a facada. A Francisca, ela também pesquisou no computador dela se ela poderia ser presa por não reportar um assassinato. Ou por não reportar que ela sabia que um assassinato aconteceria. Já a mãe da Sarah, ela foi incitada pela Sarah a cometer um assassinato. Em uma conversa que foi presenciada pelo oficial designado a acompanhar as visitas lá na prisão de Bamberg, a Sarah teria pedido para a mãe que o namorado acabasse embaixo da terra o mais rápido possível, porque supostamente, né, ele havia estuprado. A mãe dela respondeu: eu não sou uma assassina. Os serial killers podem até nos causar certas sensações. Horror, medo, nojo, desprezo, curiosidade, entre outras. Porém, fixação e admiração são duas que nunca deveriam ser despertadas por essas criaturas horríveis. No entanto, Sarah tinha em seu quarto pôsteres de Ted Bundy e Richard Ramirez. Ambos foram condenados por brutalmente assassinarem mulheres. Porém, parece que Ramirez tinha um lugar maior no coração de Sarah. Durante seu julgamento, ela o homenageou, desenhando um pentagrama na palma da mão, assim como ele o fez em seu próprio julgamento. Vocês podem ver as fotos no nosso Instagram. E como o Tim, seu amigo, disse, ela postava fotos dele nos stories.
É, gente, a gente sempre busca pessoas que a gente admira, então a gente tenta copiar, se espelhar nessas pessoas, até porque se a gente tem orgulho delas e a gente tenta ser igual, a gente busca ter orgulho da gente mesma. Então, é uma coisa boa para a construção da autoestima, quando a gente se espelha em pessoas admiráveis e a gente começa a reconhecer que a gente faz coisas legais como elas, e aí a gente passa a gostar mais da gente mesmo. É um exercício muito bom isso. Agora, saber que essa admiração dela era pelo Richard Ramirez e pelo Ted Bundy é um grande indício de uma mente com um potencial criminoso, sociopata. E aí eu me pergunto se os profissionais de saúde que a atenderam antes sabiam disso e mesmo assim deram um simples diagnóstico de borderline para ela.
Quem era Zayed? Zayed foi o nome divulgado, e como a Renata explicou lá no começo, as leis alemãs não permitem a publicação do nome completo dos envolvidos. As informações sobre ele foram controversas. As fontes forneceram informações totalmente diferentes. Uns diziam que ele era segurança, outros que ele era designer gráfico. Nem a idade dele a gente consegue dizer com certeza. Teve fontes dizendo que ele tinha 20 anos, outras que ele tinha 38, 39 anos. Mas enfim, a gente vai deixar para vocês a foto dele no nosso Instagram, @mentescriminosaspodcast, para que vocês possam ter uma ideia da idade real dele. Zayed era um imigrante iraquiano que morava em Nuremberg e respondeu aleatoriamente a mensagem de Sara no aplicativo Badoo, imaginando que teria um encontro sem compromissos. E com certeza ele jamais desconfiou que se encontraria com a morte naquela noite. Após o ataque que atingiu a sua carótida, Zayed conseguiu se arrastar para buscar ajuda em uma rua principal. O homem que o socorreu imediatamente digitou 110, que é o número da emergência na Alemanha, e avisou que havia um homem morrendo. Posteriormente, ele disse que o mais impactante para ele foi ver o medo da morte nos olhos de Zayed. Eles tentaram de tudo antes da ambulância chegar e levá-lo, ainda com vida, para o Hospital Universitário de Erlangen.
O Zayed confiou na humanidade como todos nós confiamos, não é mesmo? O que me assusta aqui é que mesmo que ele fosse paranoico e tomasse várias medidas de proteção que eu mesma aconselho as pessoas a tomarem, como, por exemplo, ir no próprio carro, ir a um lugar conhecido e público, e bom, isso ele não fez, né? Ele achou que ele estava indo para uma cabana no meio do mato. Tá bom, também não foi bem assim. Mas no fundo era quase isso, né? Que a Sara tinha proposto para ele. Mas o ponto é que, mesmo que ele tivesse se precavido e eles estivessem indo juntos a um shopping ou cinema, ele foi atacado a caminho. Não foi quando chegou lá no tal do lugar, local deserto, com a cabana e tal. Foi dentro do carro dele, na rua. Tanto é que ele foi socorrido ainda com vida. Então, me assusta porque ele não tinha mais como se precaver. Logo que ele viu ela, o que ele viu? Uma menina, talvez até mais nova do que ele imaginava. O que daria a sensação para ele de que o perigoso ali era ele e não aquela jovem menina frágil. Ele não tinha como saber. Isso me assusta.
Fatima, a irmã de 17 anos de Zayed, e Rabia Al-Saleh, seu pai de 52 anos, estavam orando pela recuperação de Zayed, para que ele acordasse de seu coma e contasse a eles, com detalhes, tudo o que havia acontecido. Porém, quase 3 semanas passaram e Zayed não resistiu. Morreu no hospital, apesar de todos os esforços feitos para salvá-lo. Fatima descreve Zayed como um quase pai para ela. Ela diz que ele estava sempre com a família e que desejava começar uma família, a sua própria família. Aparentemente, foi assim que ele conheceu a sua assassina. Eles conseguiram arrecadar 5 mil euros em doações para que Zayed pudesse ser enterrado em sua terra natal, o Iraque.
É muito triste ver como essa família foi deixada apenas com os documentos ensanguentados de Zayed. Por mais que Sara possa ir para a prisão, nada o trará de volta para os seus familiares, que provavelmente buscavam melhores condições de vida na Europa.
A polícia teve um papel primordial nesse caso, pois apenas 30 minutos após o crime, respondeu rapidamente ao chamado de Stephanie G, que dizia estar vendo uma garota com as meias calças rasgadas, sem sapatos e sangue na bochecha, caminhando pela rua. Ela acrescentou que perguntou a ela se precisava de ajuda, mas ela apenas disse que era uma assassina de merda. Foi a Stephanie que presenciou o momento em que, ao ser presa, Sara disse e sorriu de forma provocativa ao passar por ela. Na delegacia, Sara ficou impassível. Ao ser perguntada sobre o que aconteceu, ela apenas disse, sem emoção alguma, que ela havia acabado de tentar matar uma pessoa. Os oficiais ainda perguntaram se era um namorado ou se era alguém que tentou machucá-la, Mas ela respondeu, de acordo com o inspetor-chefe, que não, que ela apenas queria cortar sua garganta e vê-lo morrer. Eu achei muito interessante em uma foto Sarah fumando com uma policial. E nas cartas que enviou da prisão, ela disse que era tratada com respeito e que era uma celebridade. Mas claro que ela preferia estar numa prisão estadunidense, com um macacão laranja, que era muito mais estiloso.
A polícia foi rápida, foi humana, fez tudo o que tinha que fazer. Meus elogios. E contamos com um pouquinho de sorte também, né? Me parece que ela achou mais difícil do que ela imaginava matar alguém. Mais difícil fisicamente mesmo, porque a faca não cortou tão bem quanto ela imaginou. E ela também não conseguiu insistir, ela não esfaqueou ele. Portanto, também foi mais difícil emocionalmente para ela. E ainda bem que prenderam logo, porque ela poderia, passado esse susto de não ter conseguido concluir com tanto sucesso quanto ela queria, ela poderia tentar de novo. Ela poderia ter tido o sucesso que ela esperava e então ter continuado, porque do jeito que ela falou, ela estava num estado de spree killer, de sair matando, né? E ela tinha dito que ela queria matar um por dia. Então, ainda bem que ela foi presa na primeira.
Gente, por mais incrível que pareça, na Alemanha é bem raro alguém ser julgado por assassinato. E é mais raro ainda que a acusação parta do princípio de que o assassino agiu pelo simples desejo de matar. E a Sarah se encaixa exatamente nesses dois casos. Durante o seu julgamento, que aconteceu em fevereiro de 2022, pôde-se observar mais do seu comportamento. Sarah compareceu ao tribunal extremamente maquiada e não esboçava nenhuma expressão de empatia ou tristeza pela vítima, ou sequer algum arrependimento pelo seu ato violento. Os juízes da corte de Bamberg disseram que raramente viram tanta frieza emocional em um réu. Seu advogado, no entanto, argumentou que no momento da prisão, Sarah também tinha ferimentos e estava sob efeito de analgésicos, portanto, deveria ter seu depoimento desconsiderado, bem como receber uma sentença de acordo com a corte juvenil. Porém, no início do julgamento, ao usar o seu direito de não dizer nada, Sarah foi advertida pelo juiz Manfred Schmidt que ela podia exercer este direito, porém não seria uma boa ideia, pois os fatos seriam julgados de acordo com as provas obtidas pelos investigadores em seu computador, seu celular, pelas cartas trocadas por ela e conhecidos ao ser presa e por depoimentos de terceiros. Ele também notou uma completa falta de empatia por parte de Sarah por sua vítima. Ele destacou que Sarah havia procurado onde esfaquear uma pessoa no pescoço e quanto tempo demoraria para que essa pessoa morresse. Ele deixou claro que é muito raro um assassino matar alguém apenas pela lascívia causada pelo próprio ato de assassinato.
Nas cartas enviadas a Tim B., seu ex-amigo, ela diz, e perdoem meu alemão aqui, tá? Was soll ich sagen? Es war auf jeden Fall kein Notwehr. Auf jeden Fall war es ein geplanter Mord. Em português, é exatamente assim. O que posso dizer? Definitivamente não foi autodefesa. Definitivamente foi um assassinato planejado. Em outra carta, ela reclama que se ela for condenada por seu crime, apenas sairá da cadeia quando estiver com quase 30 anos. Mal sabia ela, gente, que demoraria muito mais do que isso. Pois o crime que ela cometeu, a pessoa pode pegar uma pena de até 15 anos. E até mais tempo, se o psicólogo forense não liberar ela para voltar para a sociedade. Então, analisando as correspondências dela, esse psicólogo forense, ele podia vê-la como uma personalidade perigosa e que estava sempre tentando atrair a atenção pública, provavelmente por meio de novos crimes. E aí ele recomendaria, com certeza, a prisão preventiva dela. Para sua mãe, ela escreveu dizendo que na cadeia era super divertido, que ela era uma estrela lá e que mesmo que ela fosse a serial killer mais perigosa do mundo, ela nunca machucaria sua família. Com o dinheiro que a mãe dela mandou, ela comprou uma jaqueta de couro e tinta para o cabelo. Provavelmente também comprou toda a maquiagem usada por ela no dia do julgamento. Maquiagem que insultou os familiares de Zayed. Fatima disse que eles ficaram chocados com a aparência de Sarah no julgamento. Ela apareceu com roupas novas, toda maquiada e nenhum arrependimento pelo que fez. O promotor público Michael Hoffman demonstrou no julgamento a sua convicção de que a motivação de Sarah foi absoluta admiração por Ramirez. Ele acha que ela queria ser tão famosa quanto ele. Por ter apenas 18 anos quando cometeu o assassinato, o advogado de Sarah, Thomas Dresden, pediu uma sentença de apenas 8 anos. E ele acrescentou uma análise dele. Ele acha que, em relação ao Ramirez e ao Ted Bundy, o crime da Sarah foi desengonçado. E que os serial killers, né, o Ramirez e o Bundy, não anunciaram para ninguém o que fariam previamente, como a Sarah, que mandou aquela mensagem para a amiga. Os dados do aplicativo Badu revelam que Sarah se correspondeu com centenas de outros homens. Porém, infelizmente, Zayed era de Nuremberg, que era perto, e respondeu rapidamente. Ao chegar ao julgamento, Sarah estava com as duas mãos presas e o juiz pediu que ela fosse vastamente revistada, liberando apenas a sua mão direita. Quando seu ex-namorado, o que supostamente a teria sufocado e estuprado, depôs no julgamento, Sarah M. se descompôs. Em várias publicações, suas lágrimas foram descritas como lágrimas falsas, de crocodilo. E o promotor disse que ela quis dar uma de Houdini e escapar de suas algemas, mas imediatamente quatro oficiais a cercaram e seguraram suas mãos. Sarah foi sentenciada a 12 anos de prisão. Ela cumpre sua sentença na maior prisão de Bamberg, onde está sendo tratada no Departamento de Tratamentos Socioterapêuticos. Ao receber a notícia de sua condenação, Sarah simplesmente levantou a mão onde estava desenhado o famoso pentagrama, também exibido por Ramirez em seu julgamento. Na mesma prisão ficaram Brigitte Monhaut, a terrorista da RAF, Ilse Koch, a guarda do campo de concentração, e Vera Brina, condenada por assassinato duplo. Se ela será libertada após cumprir os 12 anos ou se ficará em prisão preventiva, vai depender da sua boa vontade em receber terapia. De qualquer forma, segundo a plataforma de informação alemã Bild, ela não contatou o serviço social nenhuma vez nos últimos 9 meses. Eles são os responsáveis pela terapia. E também remorso pelo seu ato é inexistente.
A postura dela no julgamento mostra uma pessoa completamente desconectada da realidade, do que está acontecendo aqui, dos valores que regem a vida em sociedade, como preocupação com o bem-estar dos outros, empatia, responsabilidade sobre seus atos, interferirem na vida dos outros, enfim. Por isso eu volto a discordar do diagnóstico de borderline. A pessoa com transtorno de personalidade borderline tem sim muita noção de comunidade, tem empatia e sabe sobre sua responsabilidade. Quem tem a personalidade psicopata e sociopata, aliás, também sabe muito bem sobre suas responsabilidades. A diferença é que não se importam.
Não existem estudos ou estatísticas conclusivas sobre serial killers jovens, porém a gente sabe que eles existem. Inclusive, tem estudos que mostram que muitos serial killers começam a matar na adolescência. Esse caso da Sarah me lembra muito o caso brasileiro dos amigos que assassinaram uma jovem, que inclusive era amiga deles. Em ambos os casos, eu fico pensando se os assassinos eram psicopatas, realmente, ou se O pior, né? Se mataram apenas para descobrir como é assassinar uma pessoa e quais as sensações que isso traz.
Sabemos que os psicopatas nem sempre cometem assassinato, e esse é um erro muito comum entre as pessoas que não se aprofundam no tema, pensar que todo psicopata comete assassinato. Muitas vezes, as defesas dos assassinos tentam utilizar o diagnóstico de psicopatia para atenuar suas penas, de forma que não sejam cumpridas em prisões, e sim em instalações psiquiátricas. Cada país tem suas regras. A Rê pode explorar um pouco mais sobre o fato de que a psicopatia não é sinônimo de assassinato.
Então, quando um perito dá uma avaliação que inocenta por doença mental, ele está atestando que, ainda que a pessoa tenha cometido um crime, no momento do crime, a doença mental dela a impediu de ter noção sobre a responsabilidade dos atos dela. Por isso que borderline, psicopatia ou sociopatia não podem ser usados como diagnóstico para inocentar ninguém. Primeiro, porque não é doença, é estrutura, é uma forma de viver no mundo. Segundo, porque não pode ser usado para isentar a pessoa da responsabilidade pelos seus comportamentos, já que essas pessoas têm, sim, plena noção e consciência sobre a responsabilidade delas no que fazem. Eu vou trazer, num episódio futuro, um crime cometido por uma pessoa durante uma crise psicótica em que ela perdeu a noção de responsabilidade, por isso foi inocentada devido à doença mental. E aí, o que acontece é que a pessoa vai internada numa instituição psiquiátrica ao invés de ir para um presídio comum. E é preciso fazer isso, porque aí ela vai ser medicada, vai ser tratada, reabilitada. Num presídio comum, em crise, ela vai matar quem estiver lá. Aliás, o caso do Billy Milligan, de suas multipersonalidades, acho que eram 24, também é um caso de doença mental que foi usado para amenizar a pena, e aí, ao invés de ir para uma penitenciária comum, ele foi para o hospital psiquiátrico. Mas eu vou trazer mais um caso aí no futuro, fiquem atentas aí.
Esse episódio foi escrito pela Ana Martinez com colaboração da Renata Vey. Se você gostou e achou este episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast. Ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas e também com R$ 2 que você pode mandar pela chave Pix, mentescriminosaspodcast@gmail.com. E também ajuda muito se vocês ouvirem os episódios pela Orelo. É só baixar o aplicativo que sai tudo de graça para vocês, mas nos ajuda bastante. Forte abraço!
Forte abraço.
Forte abraço e até o próximo episódio.